e crer. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre quando a água do odre acaba. Você pode publicar aqui a imagem do odre aqui, Diego, por favor? O odre, na época do Senhor e antes disso, era um tecido feito de couro, normalmente às vezes com um couro, que ele deveria ser envelhecido quando ele estivesse na fumaça, ou seja, na defumação. O odre, ele era aquecido lentamente, ele era envelhecido, e quanto mais velho, ele ficava mais resistente e mais forte. E o odre era uma espécie de um cantil que o viajante levava quando saía para uma viagem longa, porque o cantil, ele era leve, pelo fato de ser de couro, e podia então guardar muita água. E esta noite, meditando sobre a palavra do Senhor, eu queria trazer uma palavra que pudesse vir ao encontro do seu coração, você que me assiste, porque você pode pensar: como está o meu odre e como está a minha água neste odre? Nós sabemos que Jesus é a fonte da água viva. Ainda há pouco nós cantamos aqui, enquanto nós cantávamos, rios de vida jorravam deste lugar, poucos bebiam da água, mas eu digo, beba da água, não fique apenas na adoração, beba, pode pegar, pega dela, bebe. É uma água que, embora ela não seja vista pelos olhos naturais, elas são reais. O rio de Deus é real, ele é a fonte da vida. Então as atitudes proféticas que nós temos enchem o nosso espírito. A atitude profética, quando você lê a palavra de Deus, dá vida ao seu espírito. Nem tudo vem pela alma e pela razão. Alma e razão gera morte, mas o espírito vida e glória ao Senhor. Por isso, a nossa palavra hoje está em Gênesis 21, de 15 a 19, e eu vou falar de duas pessoas, Agar e Ismael. Agar era uma mulher que era serva de Sara, esposa de Abraão, e todos sabem que o anjo do Senhor, quando se encontrou com Abraão lá embaixo, naquela hora do meio-dia, do sol escaldante, embaixo do carvalho de Manre, chegaram dois anjos e eles trouxeram uma palavra específica de Deus para Abraão e disse: olha, você vai ser o pai de uma grande nação e através do seu filho haverá uma geração que você não vai ter ideia, semelhante à areia do mar e as estrelas do céu, que você não pode contar. Só que Abraão já era velhinho, Sara também já estava na tenra idade, já tinha passado o tempo, né, dela ter filhos, de ovular, mas a promessa ficou. Então, depois daquela promessa, se levou muito tempo, o que que Sara pensou? Ah, meu marido, eu não tenho condições de dar um filho a ele, então eu vou dar um jeitinho. Ela tinha uma serva chamada Agar, que era nova, essa jovem, e fazia parte daquela lei para que desse continuidade à herança e ter alguém que pudesse manter o nome da família. Ela fez com que Agar deitasse com seu marido. E ela teve, então, uma criança, e essa criança se chamou Ismael. Muito bem, se passaram 15 anos, o que acontece? A promessa de Deus que estava sobre Abraão e sobre Sara se cumpre. E aí ela tem um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Isaque era menino, era tenra idade, e o Ismael já estava com 17 anos, era adolescente. E lá num momento, o Isaque fez uma gracinha e o Ismael brincou, riu dele, enfim, e aí Sara não gostou da brincadeira e falou para o velho Abraão: olha, manda essa escrava embora com o filho dela, porque ela não faz parte da promessa, a promessa é Isaque. E Abraão, mesmo entristecido, ele mandou Agar embora para o deserto, e ela foi sem rumo para um lugar que não tinha perspectiva nenhuma. E aí, queridos, ela tomou um pouco de comida e um odre de água e foi para o deserto. Muito bem, chegando lá na caminhada do deserto, isso tudo está em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 15, depois você pode ler a respeito. Mas quando ela chega lá no deserto, ela se depara com uma situação que qualquer pessoa, qualquer um de nós, iríamos passar. A comida tinha acabado, a água do odre tinha secado, e o que ela fez? Ela entrou em desespero. Ela olhou para si mesma, ela olhou para o filho, ela olhou para o que estava em volta, e tudo o que ela viu foi sequidão de areia, de pedra. E o que ela pensou? É o meu fim, é o fim do meu filho que eu tanto amei e tanto amo. E aí pegou o Isaac, um menino, não é como o adolescente de hoje, muito obediente, muito inocente, ficou embaixo de um carvalho, e ela saiu, porque ela disse, eu não vou ver o meu filho morrer, Ismael, não vou ver meu filho se passar, e saiu. Então, Ismael, quando chegou lá embaixo daquele carvalho, começou a passar um filme na vida dele, o filme da tristeza. Perdi meu pai, agora perco a minha mãe e vou morrer de fome nesse deserto. Como você como pai, como você como mãe, como você como filho no lugar dele se sentiria? O que ele fez e passou a fazer? Ele começou a chorar, e chorou muito, como um bebê e uma criança. E aí a palavra então começa a manifestar algo que vem dos céus. Então Gênesis 21, a partir do versículo 15, diz assim: quando acabou a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, isso dá mais ou menos uns 300 metros, porque ela dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Agora observem o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do rapaz, e o anjo de Deus então chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu o choro do teu rapaz, daí onde você está. E no versículo 18 ele diz, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Naquela situação de desespero, naquela situação de dor, naquela situação onde tudo tinha acabado, naquela situação que ela tinha falado, é o fim. No momento que a água secou naquele odre, e que não havia mais esperança nenhuma a nível natural para ela sobreviver, Deus ouve um choro. O choro dela, mas principalmente o choro do menino, de Ismael. E aí aparece um anjo e diz, levanta-te, porque Deus tem uma promessa para você. Quantos têm promessa aqui? Ei, todo você que me assiste, há uma promessa de Deus, e Deus não se esqueceu. Talvez porque a água do odre ainda não tenha se secado da sua vida, mas vamos ver a promessa que Deus fez para ela. Então você vai voltar um pouquinho na palavra, você vai para o Gênesis capítulo 16, um pouquinho antes, a partir do versículo 11, Deus fala assim para ela. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor a Agar, concebestes e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será um entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: Tu és o Deus que tudo vê. Porque disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai e está entre Cádiz e Bered. Deus havia feito uma promessa para ela. Mas no momento em que ela poderia estar colocando a culpa na Sara, no momento que ela poderia estar colocando a culpa no seu marido Abraão, que não era marido, mas era o seu senhor, no momento que ela podia ser achada traída por essas pessoas, e até mesmo ter colocado a culpa em Deus, ela esqueceu disso tudo. Ela esqueceu do principal, da promessa que o Senhor tinha feito a ela 15 anos antes. Vou repetir, 15 anos antes. Ou 17 anos antes. E os olhos dela se perderam. Então, quando a água dela secou, aquilo que ela trazia consigo, que era parte para a sua sobrevivência, que ela mesma tinha depositado dentro da sua, do seu alforje, ou melhor, dentro do seu odre, quando isto secou, toda a esperança se foi. Então aí, alguém chorou e Deus ouviu a voz. E quando ouviu a voz, Deus trouxe a lembrança através de um anjo, dizendo: levanta-te, porque há uma promessa sobre a vida do teu filho e sobre a tua vida. Volta de novo a Gênesis capítulo 21, agora o versículo 19. Olha que coisa linda. Abrindo-lhe Deus os olhos, então viu ela um poço de água, e indo a ele, a encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abriu Deus os olhos de Agar. Irmãos, preste atenção naquilo que você pode estar passando hoje na sua vida. Talvez você esteja passando por tribulações e problemas, que você se esqueceu da promessa de Deus. Você está botando a culpa em pessoas, você está botando a culpa em circunstâncias, você está botando a culpa em si mesmo, você está até olhando para Deus atravessado, como alguns podem fazer. E talvez você tenha esquecido da promessa. Mas eu quero dizer algo para você muito importante, querido. Existe um poço que está diante de você. Agar não conseguiu ver aquilo que estava diante dos seus olhos, porque todos os olhos dela estavam no problema. Pastor, mas você não tem ideia do problema que eu estou passando. Você não tem ideia da aflição que eu estou passando. Sim, eu posso te dizer. A única pessoa que pode achar e conhecer e de fato ter revelação do que passa é quem está passando. E Deus. Eu não posso medir a aflição de nenhum de vocês. Eu posso entender, eu posso até sentir na minha alma, no meu coração, mas a dor, somente quem passa sabe, e só Deus pode passar. Mas Deus não tira a dor, Deus não tira a aflição, porque isso faz parte do processo da nossa caminhada pelo deserto. Então, por mais que eu não queira, essas coisas, elas vão fazer parte da minha vida e são inerentes, porque é no deserto que nós aprendemos a nos tornar dependentes dele. Ou até mesmo, muitos de nós estamos hoje caminhando pelo deserto, mas estamos levando o nosso odre cheio de água e colocando a confiança no nosso odre. E eu posso dizer hoje para você que muito do seu odre talvez seja a sua situação financeira, porque você talvez tenha muitos recursos. Talvez você seja a sua saúde, porque você tem muita saúde. Talvez seja a sua família, porque a sua família seja muito boa. Talvez seja alguma coisa que muitas vezes você está colocando a sua confiança e você não está nem preocupado, mas na hora que seca a fonte, aí você se desespera e diz: uau, não tem mais água no odre, é o meu fim. Ei, sabe o que diz Deus para você? Abre os seus olhos. Existe um poço na sua frente, uma fonte de água, e ela não seca, pelo contrário, ela vai fluindo rios de água viva. Mas, Senhor, já passou tanto tempo. Ei, o tempo é meu. A sua história não terminou, os dias não terminaram. O dia que terminar a sua história, o fio de prata romper, aí sim você vai estar na glória, e tudo que você fez aqui não tem mais como reverter. Mas hoje eu quero trazer esperança, hoje eu quero trazer a sua memória, aquilo que te traz esperança. Abre seus olhos, há um poço na sua vida, há um poço que Deus colocou, porque Deus tem o melhor para você, querido. Você não está aqui neste mundo para você, Deus ficar olhando para você, ver você se rebentando em meia aflição para saber como é que você vai resolver seus problemas. Não, ele falou, ele disse, e eu até hoje passei pela essa manhã, eu dei essa palavra que está ali em João 16:33, que diz que neste mundo vocês vão passar por aflições. Lembram? Quem ouviu a minha palavra nesta manhã, a minha devocional, vai entender. E passar é bom. Você pode passar o bom como o ruim, mas quando você está passando, significa que você está vivo, amém? Você não está morto. E a passagem é algo passageiro, ele sai, ele tem um momento inicial e vai ter um momento final. E passar significa que você está crescendo, está amadurecendo e está dependendo cada vez mais do Senhor. Hoje era 2 horas da manhã, o nosso Regis me ligou, o diácono, e disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse comigo, porque a situação da Rosane não está boa, os exames dela foram ruins demais. E era o momento que eu estava aguardando uma chamada lá da Turquia, onde o Tiaguinho ia levar a tocha, e eu fiquei assim, aí depois entendi, e aí levantei, fui orar, interceder. Mas era uma situação que ele ligou de desespero, de angústia, de aflição. E eu posso perguntar: mas por que Deus está permitindo a Rosane e o resto passar por isso? Bem, eu disse: querido, amanhã cedo eu vou aí, eu vou orar com você aí, vou orar com a sua Rosane aí no hospital, no CEPOM. Bem, quando chegou de manhã, eu liguei para ele: e aí, Regis, eu vou para aí. Aí a Rosane manda uma mensagem dizendo assim: ei, pastor, não, eu já estou aqui em Camboriú, aliás, em Camboriú, já estou aqui no mercado comprando verdura, comprando isso, comprando aquilo, deu tudo certo, o remédio fez efeito e eu estou muito bem, pastor. Obrigado pelas orações, obrigado. Cheio de alegria. E sabe o que ela falou? E quando eu estou lá no hospital, eu sinto uma paz, pastor. Porque eu vejo pessoas do lado gemendo de dor, outro lado gemendo, mas eu estou ali orando, profetizando, trazendo um rio de vida naquele lugar. Que poço de água viva, filhinhos. E Que poço de água viva. Qualquer um de nós ia estar: ai, Jesus, por que que eu estou passando por isso? Ei, o que Deus vai fazer com a Rosane? Eu não sei. Nós estamos profetizando cura, restauração, saúde sobre ela, mas eu já posso ver o rio de água viva fluindo do seu interior. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Obrigado, Deus. Isso para mim foi mais magnífico do que a porta do inferno fechada hoje lá na Turquia. Porque isso é o rio de vida que está diante de uma pessoa que talvez não tenha mais perspectiva de vida, mas confia no Deus da promessa e não perdeu a esperança. Deus está falando para você, filho: a minha paz eu dou, mas não te exima das aflições, porque elas fazem parte da sua vida. Confia em mim, eu venci o mundo. Se eu venci, eu reparti com você aquilo que eu te dei, a própria vida. O que um homem pode dar além da própria vida? Ei, igreja, pare de murmurar, pare de se lamentar, pare de botar culpa nos outros, pare de botar culpa no fulano, no ciclano. Ei, assume as suas responsabilidades, assume as suas escolhas e viva com alegria no Senhor, seja no tempo bom como no tempo ruim, amém? Porque Ele é Deus. Então Agar voltou. Agar não ficou só. Agar foi cuidada pelo o seu menino, o Ismael, e ele se tornou o pai também de uma grande nação. Quem são os descendentes de Ismael? Quem são os ismaelitas? Todos os árabes. Todo este povo muçulmano que está aí em volta dos filhos de Isaac, incomodando até hoje, porque ele falou que ele daria coice nos seus vizinhos e nos seus irmãos. Todos os dias a nação de Israel está sendo bombardeada do norte, do sul, do leste, do oeste ainda não, um pouquinho do leste sim, mas todos os dias não tem folga, desde o seu nascimento. Hoje a nação está em festa porque estão comemorando 76 anos de fundação. Olha que novinha que é a nação de Israel, um pouquinho mais velho do que eu. Olha a potência que é hoje. Vocês imaginem se eles estivessem no Senhor, o que eles seriam? Então, queridos, eu queria hoje deixar essa palavra com você. Não terminou a história. Nunca desanime ou perca a sua esperança. Existe um poço de água viva diante de você. Abra os seus olhos. Pede para Deus abrir os seus olhos do coração, como diz em Efésios capítulo 1, e você vai ver um poço. Você não vai ter apenas um odre pequenininho de água que acaba, mas você vai ter um poço que flui para a eternidade da água da vida. Essa é a minha palavra para você. Essa é a palavra de Deus para você hoje, nação dos montes. Você que me assiste, talvez você nem que seja da nação dos montes, nem sabe quem eu sou e quem somos, mas é a palavra de Deus para você. Há um poço diante de você. O Senhor não deixa de realizar o teu sonho, de realizar os teus projetos, se você faz dele a sua grande alegria. Nós somos aqueles que pela sua muita graça temos podido realizar um pouquinho da sua alegria. Quantos querem alegrar o coração de Deus? Vem para frente então, querido. Eu quero novamente pedir aos músicos que toquem aquela música: eu quero beber dos teus rios. O rio de vida continua fluindo. O rio de vida, ele não seca essa fonte. O rio de vida, ele continua gerando a eternidade e uma restauração. Está você doente? Está você com problemas financeiros? Está com você com problemas familiares? Está você desanimado? Onde você pode pensar na sua alma, tudo acabou para mim, há um rio de vida, há uma fonte de vida, há um dia, há uma fonte inesgotável, que Ele traz sobre você, a água poderosa da vida. Então, ao entoar este cântico, quero beber dos teus rios, Senhor, beba você desta água, encha o seu cantil, encha o seu odre com o rio de vida, encha com a glória, encha com a majestade, encha com o poder daquele que sempre é inesgotável naquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Ao entoar este cântico, viva você e perceba você o rio de Deus fluindo deste lugar, fluindo do seu coração, fluindo do poder e da ação do Altíssimo, que tudo pode, na vida daquele que tudo pode, em Cristo Jesus. Amém. Há um rio de vida.